Olá, boa tarde. O Presidente do Governo manifestou o seu inquestionável empenho junto da República para que sejam aceleradas as verbas comunitárias para a indústria conserveira. O José Manuel Bodeiro referiu que há sempre atrasos na transferência de fundos comunitários no âmbito da transição dos quadros financeiros plurianuais, o que cria dificuldades de tesouraria às empresas, no caso específico da indústria conserveira, né, através do POSEI. A indústria conserveira beneficia de cerca de 2 milhões de apoios anualmente no âmbito do POSEI, o Programa de Opções Específicas para fazer face ao afastamento e da insularidade. O líder do Executivo Regional recebeu no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, a Pão do Mar, a Associação de Conserveiros de Peixe dos Açores, salientando no final do encontro que o diálogo foi produtivo, no sentido não só de identificar prioridades, dificuldades e janelas de oportunidade e soluções possíveis.
O país foi surpreendido com, para além dos problemas europeus, quer da pandemia, quer agora da guerra, no caso de Portugal, com eleições antecipadas e um período entre o PT 2030, que poderia já estar mais avançado e tão atrás, e está penalizado também estas circunstâncias.
Já o Presidente da Associação de Conserveiros de Peixe dos Açores, Telmo Magalhães, defendeu o acesso da indústria conserveira ao plano de recuperação e resiliência, bem como a necessidade de acelerar as verbas do POSEI para o setor. O responsável salientou ainda que os apoios do POSEI são fundamentais para a indústria conserveira, manifestando preocupação com o incremento dos custos da energia para a indústria, que vai ocorrer com a revisão para o primeiro trimestre de 2023.
Preocupa-nos sobremaneira o incremento do custo de energia que vamos ter agora a partir, portanto, na revisão para este primeiro trimestre do ano 2023. Entendemos, inclusivamente, que a apreciação que foi feita pela ERC será talvez um pouco rigorosa demais. Temos algumas dúvidas que corresponda que os números, que o incremento do custo corresponde a uma realidade efetiva e que a ponderação tenha sido a mais adequada, e isso preocupa-nos.
O dirigente defendeu igualmente a necessidade de acesso aos fundos comunitários que permitam alavancar as indústrias e realizar a transição energética e a descarbonização. O coordenador regional dos Açores, da Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, alertou para possíveis desequilíbrios na distribuição de verbas do IVA turístico pelas autarquias, mas o representante dos municípios manifestou-se favorável à proposta apresentada pelo Executivo açoriano. Manuel António Soares falava numa audição na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa dos Açores. O decreto legislativo regional apresentado pelo Governo propõe a atribuição de 0,35% da receita total do IVA, que constitui a receita da região autónoma dos Açores, aos municípios do arquipélago. O Executivo prevê distribuir 25% desse montante, igualmente por todos os municípios, e os restantes 75%, de acordo com a respectiva população residente, acrescida da média diária de dormidas em alojamentos turísticos. Para Manuel António Soares, o critério para a distribuição dos 75% da verba pode dar origem a uma discriminação entre os municípios e colocar em causa o princípio da coesão territorial. O autarca propôs, por isso, a definição de um teto de 80% ou outro valor para atribuição de verbas aos municípios e a utilização do valor sobrante na criação de um fundo para ajudar a desenvolver os municípios com menor média diária de dormidas. Apesar de não ter responsabilidade da Assembleia Legislativa, Manuel António Soares reiterou um apelo aos municípios para que distribuam 30% das verbas que receberem do IVA turístico pelas juntas de freguesia.
A Federação dos Açores da ANAF apela ao espírito de cooperação entre os municípios e as freguesias, nomeadamente a repartição pelas freguesias de 30% das receitas recebidas anualmente pelos municípios e transferidas para a Região Autónoma dos Açores, como participação da receita do designado IVA turístico, incluindo os valores relativos aos anos 2020 e 2021, após a entrada em vigor da lei que proceda à atribuição daquela receita aos municípios dos Açores.
Já o vice-presidente da AMRA, na Associação de Municípios da Região, Alexandre Gaudêncio, deu um parecer favorável à proposta do Executivo açoriano, com a qual disse concordar na sua plenitude.
batalhamos com esta crise inflacionista que a todos nós está a atormentar e particularmente não poderia deixar de ser às autarquias locais, porque diria que mais do que as câmaras municipais, as próprias juntas de freguesia já estão a sentir na pele as dificuldades das nossas populações relativamente ao aumento de custo de vida, e por isso é de salutar esta boa notícia de uma nova transferência para as autarquias locais.
Segundo o representante da Amaraj, está em causa um montante global de cerca de 1,1 milhões de euros por ano em 2020 e 2021, sendo expectável que o valor seja mais elevado nos anos seguintes.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PPM Açores considerou hoje que a operação do transporte marítimo de mercadorias com as Lajes das Flores não garante a regularidade do abastecimento, defendendo a utilização de um navio mais pequeno. Na sequência das jornadas parlamentares realizadas quinta-feira e hoje na Ilha das Flores, o grupo parlamentar do PPM, que integra o Governo Regional em coligação com o PSD e CDS, alerta que as condições em que a operação do transporte marítimo de mercadorias está a ocorrer não garante a regularidade do abastecimento. No documento, os deputados monárquicos salientam a melhoria verificada em muitos serviços na administração regional daquela ilha e os avanços muito significativos registados em diversas áreas, apontando como exemplo a Unidade de Saúde de Ilha das Flores, que teve um reforço do quadro de pessoal, contando agora com 12 funcionários, e a projeção de uma nova intervenção no edifício. Relativamente à decisão de extinguir a central de serviços partilhados na ilha, o PPM constata que recolhe um apoio generalizado na Ilha das Flores, realçando ainda os significativos investimentos da EDA, que totalizam quase 20 milhões de euros nos próximos 4 anos. O partido destaca também a melhoria sem precedentes das acessibilidades à Ilha das Flores, ocorrida nos últimos 2 anos, tendo agora o maior número de ligações aéreas de sempre. Na habitação, o grupo parlamentar considera que tem de ser planificada uma rápida intervenção do Executivo e das autarquias, no sentido de criar respostas para responder às necessidades atuais que estrangulam a fixação na ilha de profissionais no âmbito da administração regional e de um grande conjunto de atividades de natureza privada. O PANAÇORES alertou hoje que apenas 0,3% das propostas da iniciativa Solneres, que contempla incentivos financeiros para a aquisição de sistemas solares fotovoltaicos na região, estão aprovadas, questionando os motivos dos atrasos na análise das candidaturas. Em requerimento entregue hoje na Assembleia Legislativa Regional, o partido aponta que, através da consulta pública dos dados referentes à execução do Solneres, é possível verificar que, num universo de 1.364 candidaturas, 90,8% são tidas como submetidas, mas apenas 0,3% estão aprovadas e obtiveram andamento. De acordo com o PANAÇORES, fazendo fé na realidade nos dados apresentados, foram executados cerca de 4,4% dos 19 milhões reservados para o Plano de Recuperação e Resiliência, que tem o fim de 2025, como limite de execução total.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional quer reforçar o relacionamento com a Igreja para combater a pobreza. Quem o diz é o Presidente do Executivo Açoriano, José Manuel Bolieiro, que falava após a primeira audiência em Ponta Delgada com o novo Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues.
Sabem que, do ponto de vista da adesão a um fortalecimento da subvenção pública para o pendor social, está demonstrado no orçamento que apresentamos para 2023 e que praticamos nestes últimos anos de governação, e pode ser reforçada, criando sinergias. Não se trata tudo e só de dinheiro, mas de dedicação, de parceria. Enaltecer e louvar o que se faz bem para ser inspirador e bom exemplo para as práticas que, apesar de tudo, ainda estão aquém daquela que é a referência da bondade e da boa prática. E, portanto, é esse exercício que faremos e creio que comungamos deste espírito e desta atitude.
Por seu turno, o Bispo dos Açores mostrou disponibilidade da Igreja em colaborar com o Governo Regional no que toca à formação.
A formação acho que pode ser um contributo muito grande da Igreja, também para o bem do serviço social, e através de todos os seus agentes, né, sensibilizar para o papel que cada um possa fazer. É este envolvimento de pessoas com pessoas e a formação, acredito que seja o grande caminho. Ninguém muda se não entender com a cabeça e com o coração, e acho que a Igreja pode dar também muito contributo neste caso.
Dom Armando Esteves Domingos, Bispo de Angra. A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, recebeu por parte de familiares um espólio de Vitorino Nemésio. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Foram depositados na Biblioteca de Angra do Heroísmo um conjunto documental constituído por um texto, 57 fotografias, 16 excertos, 10 cartões de visita, 16 cartas de correspondência, 29 bilhetes postais também de correspondência, 3 versos e um cartão dos pais que se encontravam na posse de familiares de Vitorino Nemésio. Para além de ficar com o depósito da documentação de correspondência de Vitorino Nemésio, a biblioteca tem a seu cargo a tarefa de efetuar a conservação e restauro desses elementos. O principal motivo para que o espólio não ficasse na casa de Vitorino Nemésio na Praia da Vitória, a sua cidade berço.
Teria sido uma mais-valia para a Praia da Vitória ter condição de receber este espólio de Vitorino Nemésio, mas na verdade a casa Vitorino Nemésio na Praia da Vitória, que é o espaço que nós temos visitável e que de alguma forma conta a história de Vitorino, não tem de forma absolutamente nenhuma condição para receber este espólio com muitos anos e que obriga a um cuidado extremoso para que este não se degrade e possa realmente ser conservado da melhor forma. O Vitorino não fica de forma nenhuma apagado na Praia da Vitória por este espólio ter sido entregue à Biblioteca e Arquivo de Angra do Heroísmo, muito pelo contrário, nós continuaremos a preservar o nome dele, a tentar elevar dentro das estruturas que nós temos na Praia da Vitória. Como bem sabem, temos a Casa Vitorino, que é visitável, a Casa das Tias, que neste momento funciona a nossa biblioteca, mas uma biblioteca com uma utilidade comum, sem uma preparação para a conservação de documentos desta natureza.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Coliseu Miquelense apresentou ontem a sua programação cultural para este ano. Marisa, Martinho da Vila, António Zambujo e Miguel Araújo são alguns dos artistas que vão subir ao palco da maior casa de espetáculos dos Açores. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Eclética e inclusiva, é assim que a Presidente do Conselho de Administração do Coliseu Miquelense define a programação cultural 2023 da maior casa de espetáculos, apresentada esta quinta-feira.
Sobre a égide da criação artística, elaborou-se uma programação eclética e inclusiva, visando uma amplificação de saberes da indústria criativa para a partilha de conhecimento para a construção de uma sociedade mais culta, esclarecida, participativa, plural, inclusiva e sensível à complexidade e diversidade e potencial de cada sociedade e dos indivíduos que a integram.
Segundo Sila Simas, que preside este espaço centenário há 2 meses, o novo paradigma de sua planificação assenta em 3 eixos: programação cultural, serviço educativo e visitação ao Coliseu. De acordo com a responsável, as visitas para os estudantes serão gratuitas, mas terão um valor, embora diferente, para residentes e turistas ainda por definir. Ainda durante a apresentação da programação deste espaço centenário, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, sublinhou que todos os eventos constituem um caldo cultural que deve agora ir sempre em crescendo.
Apesar de Ponta Delgada não ter sido selecionada como capital europeia da cultura em 2027, ano em que celebramos 600 anos do nosso descobrimento, o que é certo é que Ponta Delgada será a capital nacional da cultura em 2026. E como tal, nada como irmos já arregaçando as mangas, deitando as mãos à obra.
Hoje sobe já ao palco do Coliseu Miquelense Fernando Pereira com Lord of the Voices, Em fevereiro receberá os famosos grandes bailes de carnaval. Em março, dias 17 e 18, acolhe o El Açor, Festival Internacional de Tunas. No dia 16 de abril, será a vez de O Fantasma da Ópera pela Banda Fundação Brasileira subir ao palco. No mês de maio, destaque para a atuação da fadista Marisa, dia 5, a Festa do Imigrante, dia 12, e o comediante Gilmário Vemba, a 27. A 30 de junho, a programação do Coliseu vai contar com a dupla humorística Zeca Estacionâncio e Kim Ruscas. A 15 de setembro, o Martinho da Vila atua juntamente com a Banda Fundação Brasileira. E a 23 será a vez de António Zambujo e Miguel Araújo. Carolina Deslandes atuará a 25 de novembro.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.